sobre a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 5/2/2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, público da internet. Sejam todos bem-vindos. Que Deus possa nos abençoar em mais um dia de trabalho. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 1/20 da sessão ordinária do dia 4/2/2020. Quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária, iniciada às 19h13 do dia 4 de fevereiro de 2020, no plenário Arthur Magalhães Filho. O vereador Jurandir Oliveira assumiu a presidência e, com a comprovação do coro regimental, declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente ADOC, Almiro Francisco Gomes Miro Baico, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa Nema, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingo de Semana Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Genedir Vicente Benete Ribas, Joelson Roberto Vaz Santiago Joelson Trovão, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, o Macarrão, Rafael de Almeida Barros, o professor Rafael, Roberta Brito Fungueto e o Wener Patrick de Souza. Os vereadores Cleiton Dantas Dias, Seguinho, presidente, e Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente, não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 12/12/19, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Veto. Número 1/20, veto parcial ao autógrafo número 57/19, do projeto de lei aprovado número 34/19, de autoria do Poder Executivo. O veto recai integralmente ao inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 17. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo. PL 38/19, que modifica o artigo 1º da lei número 529, de 28 de junho de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências na forma que menciona. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, PL 7/20, de autoria do vereador Miro Baikes, que institui o Dia Mundial do Hip Hop no município de Formosa. Indicações. Número 323, 324, 325 e 326/20, de autoria do vereador Nema. 303, 304, 305, 306, 307/20 do vereador Miro Baikes, 101, 102, 103/20 do vereador Bruno Araújo, 343, 345, 346, 347, 348 e 349/20 do vereador Carlinho da Vila, 267, 268, 269, 270, 271 e 272/20 do vereador Seguinho, 1, 2, 3 e 5/20 do vereador Mundim, 117, 118, 119, 120, 121 e 122/20 do vereador Eduardinho de Paiva, 247, 248, 249 e 255/20 do vereador Genedir Ribas, 217, 218, 219, 220, 221 e 222/20 do vereador Joelson Trovão, 197, 198, 199, 200 e 201/20 do vereador Luciano Martins, 308, 309 e 310/20 do vereador Macarrão, 157, 158, 159, 160 e 161/20 do vereador Professor Rafael, 187, 188, 189, 190, 191/20 da vereadora Roberta Brito. A indicação número 4/20 do vereador Mundim foi retirada a pedido do autor. Matéria em discussão e votação únicas. Requerimento. número 2/20, de autoria do vereador Joelson Trovão, que requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, que seja concedida a reabertura do posto de saúde do assentamento Projeto Paranã. Esse requerimento foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Ceguinho e Eduardinho de Paiva. O vereador Jurandir Oliveira não votou, pois presidiu a sessão. Ordem do dia. Não foram incluídas matérias. Tema livre, às 20h09. Oradores inscritos: vereadores Domingos Filho, Netinho Lacerda, Nema, Miro Bikes, Wênia Patrick, Jurandir Oliveira, Mundim, Genedir Ribas, Roberta Brito, Carlinho da Vila e Joelson Trovão. Explicação pessoal. Não houve manifestação. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas número 1/20, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h57, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de fevereiro de 2020, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Almiro Francisco Gomes, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloco a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 5/2/2020. Expediente. Documento a ser lido, ofício do Poder Executivo. Senhor presidente, temos em mãos um ofício vindo do Executivo, que faz ofício número 3220, de 4 de fevereiro de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, sobre o assunto designação do líder de governo para o ano de 2020. Passo a leitura neste momento, senhor presidente. Ofício número 32/20, Formosa, 4 de fevereiro de 2020. Ao excelentíssimo senhor Cleiton Dantas Dias, vereador Ceguinho, presidente da Câmara Municipal de Formosa, e ilustres integrantes da Câmara Municipal de Vereadores, sede da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, a par de meus cumprimentos, venho à digna presença de Vossa Excelência e dos demais pares para informar que o vereador Edmundo Nunes Dourado, Mundim, do PP, Partido Progressista, foi designado para ser o líder de governo na Câmara Municipal de Formosa nesta legislatura. Com nossos agradecimentos, colocamos-nos à disposição. Atenciosamente, Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias.
Matérias a serem lidas, matérias do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 2/20, dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 3/20, dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências. E projeto de lei ordinária número 4/20, institui abono de ponto por assiduidade aos servidores municipais efetivos e estáveis e dá outras providências.
Encaminho as matérias às comissões. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Senhor presidente, em continuidade, vamos ainda ler os projetos, as matérias, os projetos de lei do Legislativo, em continuidade.
Sim, senhor.
Matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Joelson Trovão, o projeto de lei ordinária número 8/20, que dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar com o intuito de combater a pedofilia e o bullying. O projeto de lei ordinária número 9/20 dispõe sobre a instalação de poltronas e sanitários para idosos, grávidas e pessoas com deficiência nas agências bancárias do município de Formosa. E ainda do vereador Wene Patrick, senhor presidente, nós temos aqui o projeto do vereador Wene, que não se encontra presente, então, como é de regimental e de praxe, fazer a retirada do projeto. E aproveitando, então, ainda de autoria do vereador Wene, faremos a retirada também das moções, que seria de autoria, então, do mesmo vereador, retirando, então, o projeto de lei ordinária 12/20 e as moções...
Senhor presidente, com a questão de ordem...
Com a palavra o senhor Rafael.
Como foi já de praxe nessa casa, em outras ocasiões... Uma vez que os projetos são só para leitura, nós poderíamos manter, se fosse anuência aí do plenário, manter pelo menos para leitura do projeto, para não retardar o processo do vereador, se for de entendimento de todos.
Todos concordaram.
Não havendo, então, negativa do plenário... E considero, então, retirada as moções que precisa de discussão. Então, retirada da pauta, as moções do vereador Wene Patrick, moção de congratulação número 2/20, moção de congratulação número 3/20. Então, senhor presidente, ficou, então, para a leitura do Poder Legislativo, somente os projetos de lei ordinária 8/20 e 9/20 do vereador Joel Trovão.
Eu peço que encaminhem as comissões. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Em continuidade, leitura da pauta, indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, indicação número 327/20, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Goiás, do bairro Formosinha. Número 328, realizar a operação tapa-buracos na Rua 17, do bairro Formosinha. 329, realizar a operação tapa-buracos na Rua 16, do bairro Formosinha. E 330/20, construir lombada quebra-molas na Avenida Formosa, esquina com a Rua 12. Vereador Miro Bikes. Indicação 350, realizar limpeza na pista de BMX, localizada aos fundos do ginásio Ivani Juarez de Paiva, bairro Parque Laguna 2. 351, realizar patrulhamento e encascalhamento da rua 1A, quadra 139 do bairro Parque Vila Verde. 352, realizar limpeza do ginásio Ivani Juarez de Paiva, no bairro Parque Laguna 2. 353, providenciar meios para facilitar a acessibilidade para os cadeirantes dentro do Parque Municipal Itiquira. 354, realizar a operação tapa-buracos na Rua 2A do bairro Parque Vila Verde. Indicações do vereador Bruno Araújo, número 104/20, realizar divulgação e conscientização sobre a prevenção de doenças causadas pelo coronavírus. 105/20, cumprir a lei ordinária número 321/2009, que dispõe sobre limite de tempo para atendimento ao público na rede bancária e da outras providências. Número 106/20, realizar e promover ações sociais para conscientizar a população e manter o seu bairro limpo. Indicações do vereador Seguinho, 273, realizar operação de limpeza em toda a extensão da Rua F, do bairro Parque da Colina. 274, realizar operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua F, do bairro Parque da Colina. 275/20, realizar pavimentação asfáltica da Rua 5, esquina com a Rua B, quadra 13, bairro Jardim Triângulo. 276/20, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 6, do bairro Vila Imperatriz. 277/20, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 7, bairro Vila Imperatriz. E 278/20, realizar a operação de limpeza em toda a extensão da Rua 8, do bairro Vila Imperatriz. Vereador Carlinho da Vila, indicação 344/20, providenciar reparos e a preservação da estrada do São Pedro. 370/20, realizar limpeza do PSF, posto de saúde de Formosa, na Vila Carolina. Indicações do vereador Mundim, número 6/20, realizar a operação tapa-buracos da Rua 19, bairro Formosinha. 7/20, realizar a operação tapa-buracos na Rua São Benedito, do bairro Formosinha. 8/20, fazer a reconstrução asfáltica da Avenida Circular, bairro São Benedito. 9/20, fazer limpeza geral da Rua 1, bairro Parque Dom Bosco. 10/20, providenciar a pavimentação asfáltica da Rua 19, do bairro Parque da Colina. E 73/20, fazer pavimentação asfáltica da Rua Nova Pirapora, do Setor Sul. Indicações do vereador Eduardinho de Paiva. 123/20, fazer reforma geral, piso, parede, banheiro, forro do posto de saúde UBS 7, do distrito JK. 124/20, fazer recapeamento da Rua Visconde Porto Seguro, bairro Centro, em toda sua extensão. 125/20, providenciar patrolamento e encascalhamento na região do Gonçalves, distrito Bezerra. 126/20, providenciar patrulhamento e encascalhamento da estrada vicinal do Brejão, no distrito do Bezerra. E 127/20, inserir um guarda municipal para unidade de pronto atendimento UPA, principalmente no período noturno. Indicações do vereador Genedi, 250/20, realizar a operação tapa-buracos ao longo da Rua 21, bairro Parque Vila Verde. 251/20, adquirir equipamentos de proteção individual, EPIs, para garis, funcionários da limpeza e dos cemitérios. 252/20, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Circular, entre a Avenida Tancredo Neves e bairro São Benedito. 253/20, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Formosa, lado direito da Avenida Lagoa Feia, sentido Pecuária, bairro Formosinha. 254/20, criar uma comissão de vereadores com o intuito de buscar uma solução para o embargo pela Justiça e para dar continuidade às obras do Centro Olímpico, bairro Bosque. Indicações do vereador Joelson.
Pela ordem, presidente. A indicação aqui, 251/20, do vereador Gina de Ribas, eu já havia feito ela, a limpeza dos três cemitérios de Formosa. Então, foi feito esse ano. Foi feito esse ano, viu?
Para quê?
Para a limpeza dos três cemitérios de Formosa.
Mas esse não é limpeza, não.
Adquirir equipamento de proteção individual para... Tá. Foi um erro meu, desculpa aí. Desculpa aí, eu não vi. Eu só tá vi o final perdoado. Aqui. Desculpa aí.
Tá perdoado. Você tá perdoado, vereador Joelson. Indicações do vereador Joelson Trovão. 223/20. Fazer revisão nos postes de iluminação localizados na Rua 2, no bairro Santa Rosa, próximo ao Brocotó. 224/20. Fazer reforma e limpeza da parada de ônibus próximo à escola Padre Dino, do bairro Pampulha. 225/20, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 12, bairro Lagoa dos Santos. 226/20, fazer escoamento da água empoçada na Rua 9, próximo ao Salão Santa Rita de Cássia, no bairro Ferroviário. Põe 227/20, fazer revisão nos postes de iluminação localizados na Rua 9, bairro Parque das Laranjeiras. 228/20, fazer a operação tapa-buracos na Rua 29 de Maio, bairro Vista Alegre. Indicações do vereador Luciano Martins, 203/20, providenciar a colocação do contrapiso no galpão da Feira Livre do Distrito Bezerra. 204/20, providenciar reforma e manutenção na iluminação no ginásio de expostos no Distrito de Bezerra. 205/20, providenciar pintura com as cores padrão da Prefeitura Municipal dos 4 quiosques localizados na Praça Estudante, Distrito Bezerra. 206/20, providenciar patrulhamento e encascalhamento nas estradas de chão do Projeto Santa Cruz, Poções. 207/20, instituir campanha de informação aos alunos das escolas municipais acerca do combate e da prevenção dos mosquitos vetores da dengue na cidade de Formosa e no distrito de Bezerra. Vereador Macarrão, 311/20, divulgar e cumprir a Lei 153/08, de 2 de junho de 2008, que estabelece a isenção do pagamento de taxas para inscrição em concurso público aos candidatos que comprovarem serem doadores de sangue. 312/20, criar espaço próprio para a soltura de pipas, papagaios e afins. 313/20, providenciar a construção de redutor de velocidade, quebra-molas, nos dois sentidos da Avenida DNR, bairro Primavera. Vereador Professor Rafael, 162/20, providenciar parque infantil na Praça Dona Dina, em frente à Fazenda Brocotó, no bairro Jardim Oliveira. 163/20, criar parquinho no cruzamento da Rua Modesto de Melo com a Rua Trajano Dutra, no centro. São essas as indicações, senhor presidente.
As indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu estou com alguns requerimentos. Eu queria que os nobres vereadores apreciassem e me permitissem que colocassem em votação, tendo em vista que não deu tempo de colocar na pauta do dia.
Senhora.
Senhor presidente, nobres vereadores, estou aqui com alguns encaminhamentos para o líder de governo para que ele faça essa intermediação junto ao prefeito Gustavo Marques. Requerimentos no termo de regimento após ouvido o plenário que seja solicitado ao senhor Gustavo Marques Oliveira as seguintes informações. Solicito que disponibilize a este gabinete informações sobre o contrato 100 de 2019, que celebra o Fundo Municipal de Saúde, a empresa LaborMed Aparelhagem de Precisão Limitada, com o objetivo da compra de um equipamento de sistema de videoendoscopia flexível, no valor de R$ 228.000, a ser pago pela dotação orçamentária 04-11-10-302-01-23-11-35. O contrato já foi celebrado em 1º de julho de 2019. Após 6 meses, o equipamento ainda não foi entregue. Cabe salientar a grande demanda na necessidade da população que precisa diariamente desses aparelhos para realizar os exames. Solicito esclarecimento sobre o andamento deste contrato e a data prevista para entrega do aparelho devido ao funcionamento para atender a população. Posso ler todos e depois a gente discute? Solicito que disponibilize a este gabinete informações sobre o contrato 101 de 2019 que celebra o Fundo Municipal de Saúde, a empresa VMI Tecnologia Limitada, com o objetivo da compra de um equipamento de imagem de mamografia digital, no valor de R$ 647.500, a ser pago pela dotação orçamentária 04-11-10-302-01-23-11-35. O contrato foi celebrado em 1º de julho de 2019 e, após 6 meses, o equipamento ainda não foi entregue. Cabe salientar a grande demanda e necessidade da população que precisa diariamente desses aparelhos para a realização dos exames. Solicito, então, esclarecimento sobre o andamento deste contrato e data prevista para entrega do aparelho devido ao funcionamento para atender a população formosense. Requerimento nos termos, após ouvido o plenário, seja solicitado ao senhor Gustavo Marques, prefeito municipal, as seguintes informações. Solicito que disponibilize a este gabinete informações de onde foi gasto o valor de R$ 190 mil, pago pelo Ministério da Saúde em 21 de dezembro de 2018. Proposta 520817-122-9174-0000 para o transporte eletivo do município de Formosa. Solicito que disponibilize a este gabinete informações sobre o não cumprimento do contrato 1081/2019 com a empresa Stycycler Gestão Ambiental Limitada, CNPJ 01568077-001520, contratada pela prestação dos serviços de coleta, transporte, reciclagem, incineração e destinação final do lixo hospitalar produzido pela rede de saúde do município de Formosa. Este contrato está vigente desde 13 de dezembro de 2019 e no site não consta que não foi paga nenhuma parcela. Sobre essa última solicitação aqui, eu até passei para verificar, de repente tinha recolhido o lixo agora de manhã. Está as fotos aqui. Tá aquela casinha do fundo do HMF, vereador, está totalmente lotada de lixo. O lixo está transbordando o teto da casa. Depois eu vou mostrar para o senhor. Essa sacolinha branca aqui é o lixo hospitalar saindo de fora. Aqui são as bobinas que estão fora. Isso aqui está cheio de lixo hospitalar. Esse teto aqui, quando chove, tem um buraco nele. Aqui nessa casa está toda cheia de lixo. Não estão conseguindo nem abrir a porta. Sabe como os funcionários estão jogando lixo lá dentro? Por cima do teto. E aí chove, contamina o solo, porque desce seringa do pessoal, desce seringa contaminada. Teve um dia, tive relato que já viu um cachorro com placenta na boca. Então, assim, está insustentável. Se foi lavrado esse projeto, por que o não cumprimento? Por que o não pagamento? Olha a janela, isso aqui é tudo lixo. Está abarrotado de lixo. Aí não vem me falar que está armazenado do jeito correto. Só não está para a população ver igual da outra vez que eu fiz a denúncia. Mas está insustentável. Não tem como... Esse aqui é o contrato, depois eu também passo para o senhor analisar. Não tem como os trabalhadores da limpeza ficarem se contaminando. Chove, a gente está vendo aí que tem... A gente está aí no período chuvoso, contamina o solo, contamina o lençol freático, é perigoso para a população. Então, assim, eu quero saber o que está acontecendo que está deixando de recolher o lixo de novo. Aí não vem me falar que essa casa abarrotada de lixo, com todas essas bobinas aqui do lado de fora, cheia de lixo, é lixo de uma semana, de duas semanas. Não, é de, no mínimo, uns 2 a 3 meses. Isso não pode, é lixo hospitalar, é lixo contaminado, é lixo que contamina o nosso lençol freático, é lixo que põe em risco a saúde dos servidores da limpeza daquele hospital. Então, está insustentável. Esse requerimento do...
Senhor presidente, só pela ordem, os requerimentos já estão em discussão ou já fez... Vossa Excelência ainda está na fase de leitura, só para ordenar, senhor presidente.
Eu acredito que na fase que ela está fazendo a leitura dos requerimentos para ser apresentado para o presidente.
Isso. Ainda vai ter a fase de discussão. Tá bom. Desculpe interromper, vereador Roberto, só para ordenar, se já tiver concluído...
Pode ir para a discussão.
Em discussão e em votação, requerimento.
Só para dar continuidade, é que eu me empolguei aqui, desculpa.
Senhor presidente.
Se eu só concluir, pode ser, ou você quer falar um de cada?
Posso,
um?
Posso, espero.
Ou fica melhor falar um de cada?
Falar, depois eu falo.
Pode. Cadê os outros? Esse é o do lixo. O do lixo a gente já, né, já falei, eu acho é de extrema importância, líder de governo, que o secretário de saúde, a gente sabe que não é da ossada da diretora do hospital, o que ela pode fazer, ela faz, mas isso vem de cima para baixo. Então, o secretário de saúde, junto ao prefeito, ele não pode deixar isso acontecer na nossa saúde. Se você não cuida do resto, do lixo hospitalar da saúde, quem dirá do restante? Esse 190 mil, ele já foi, desde dezembro de 2020, foi pago pelo Ministério da Saúde, está aqui o print da tela do pagamento, 21 de dezembro de 2018. Isso aqui foi para comprar um micro-ônibus, esses que faz transporte para o TFD. Então, assim, não justifica ainda ter ônibus alugados, ou o que fez com o dinheiro? Pagou-se o aluguel dos ônibus? Então, ele tem que...
Só uma parte?
Sim.
No caso esse do Ministério da Saúde, ele fez o repasse. A senhora quer saber se realmente foi
dinheiro.
Foi compro.
Não, já foi
no
pago.
No caso, se a prefeitura comprou e pagou.
O Ministério da Saúde pagou.
Não, ele repassa.
Repassou no dia 21 de dezembro de 2018, não é 2019, 2018, o valor de 190 mil. Essa proposta é para a compra de um transporte eletivo, que é esses micro-ônibus.
Uma parte, vereador.
E eu não sei se foi compro algum micro-ônibus ou se que ele fez com a verba.
É só para ajudar nessa parte aí, foi compro duas vans. Então, as duas vans não carregam nem com micro-ônibus carrega. Então, é por isso, eu acho que não vai ter como eles tirar o micro-ônibus, porque vai dois micro-ônibus.
Não,
e foram compro duas vans.
Eu não estou falando para tirar, eu só estou pedindo esclarecimento.
Eu sei,
estou
falando assim, eu estou esclarecendo que foi compro, não micro-ônibus, foi compro duas vans. Para a saúde, sim, para ajudar, mas só para ajudar você que está falando micro-ônibus foi comprado, não foi comprado dois micro-ônibus, foi comprado duas vans. É só isso, só para ajudar mesmo.
Tendo em vista que foi uma verba destinada, né, um repasse para adquirir esse transporte eletivo para o nosso município. Prezado senhor presidente, novos vereadores, há um ano atrás, mais exatamente no dia 7 de fevereiro de 2019, o prefeito Gustavo Marques concedeu uma entrevista à emissora Lance FM, onde o mesmo assumiu um compromisso com a saúde dessa cidade, dizendo que seria um marco na saúde e na gestão. Vem dizer que já foi tempo suficiente para o mesmo mostrar melhorias e que não estão sendo vistas pela população. Irei relatar algumas das minhas indignações com relação ao uso da verba pública. Lixo hospitalar, o qual eu falei, contrato vigente desde dezembro de 2019, 13 de dezembro de 2019, sem recolher, sem pagar o contrato. Licitação do mamógrafo e do aparelho de endoscopia, inclusive esse mamógrafo foi a verba que eu e o professor Rafael e o vereador Netinho conseguimos de emenda com a Lúcia Vânia e junto também com o deputado Marcos Abrão na época. A falta de licitação em relação ao dinheiro do transporte, o nobre vereador esclareceu que foi compra aí duas vans com dinheiro, com repasse de 190 mil da saúde, né? A gente precisa de mais esclarecimento. Deixamos de receber R$400 mil para o SAMU. Sabe por quê, nobre colegas? Não foi constituído o processo para essa resposta. O senhor prefeito falou nos meios de comunicação que abriria um terceiro centro cirúrgico e iniciaria a realizar cirurgias de cataratas e até agora nada. Por que do descaso com a população da zona rural? O nobre colega ontem aqui pediu até a abertura de um posto de saúde. Quantas e quantas reclamações chegam até a nós devido à falta de ambulância na zona rural? Por que em outras gestões, como eu relatei, na qual eu participei, tínhamos ambulância dos três distritos? Hoje estão à mercê. Vamos realizar leilão das ambulâncias sucateadas e comprar outra nova? Por que não? Estão acabando lá no Sol. A gente tem várias ambulâncias sucateadas. Se vocês forem ali no fundo do HMF, se eu não me engano, tem duas ou são três ambulâncias. Ou restaura, se não compensar restaurar, por que não faça um leilão e adquire as peças para estar arrumando a que tem, dando manutenção? Vai ter agora, dia 11, uma licitação de 19 milhões, vigente por 12 meses. somente de medicações. Eu fiz um levantamento de 2017 até agora e em nenhum desses anos eu vi uma licitação tão grande. A maior que teve, se eu não me engano, foi de 9 ou foi 11 milhões de insumos e medicamentos. Essa é só medicamentos. E 2 milhões e 800 mil para odontologia. Procurei por vários processos licitatórios desde 2012 e não vi nenhum valor igual. Formosa triplicou de tamanho. O que, que aconteceu? A saúde está com uma demanda tão grande. Eu sei que os novos vão falar, mas talvez não vai usar tudo isso, é uma perspectiva, mas pelas outras licitações que eu vi em relação à saúde, é uma perspectiva, sim, no mínimo o dobro. No mínimo um dobro. Em relação ao HMF, quando que irão arrumar o teto da maternidade e da clínica médica? Estão caindo. E os funcionários também relatam muitos escorpiões. Eu já recebi relato que tinha escorpião subindo em berço de recém-nascido. Agora imagine se o escorpião desse pega o recém-nascido. Chove lá fora, chove lá dentro na maternidade. Diz que tem um buraco enorme no teto. Né? Então, até quando a gente vai ficar nesse descaso? E o prefeito vai aí fazer um carnaval, né, agora em fevereiro, com a saúde desse jeito. Eu não sou contra. Não sou contra, eu acho que o povo tem que divertir, tem que curtir, mas desde que a cidade esteja pavimentada, os carros estão quebrando aí nas ruas, a cidade esteja pavimentada e a saúde em perfeito funcionamento. A gente sabe que a saúde é o gargalo de qualquer gestão, que nenhum gestor vai conseguir estar 100% aí na saúde, mas o mínimo, né? Então, essa é algumas, né, que... de algumas das minhas reivindicações e algum desses requerimentos que eu peço esclarecimento junto ao prefeito Gustavo Marques, tendo em vista que quem sofre é a população mais carente, é aquela que não tem um plano de saúde, é aquela que só tem o hospital municipal para ir, que não tem condições de ir no DF, que não tem condições de ir em Goiânia. O vereador Domingos sabe o que é essa saga, né, vereador? Leva para cima e para baixo, não é papel de vereador, mas é um papel do ser humano que ele faz. É um papel de ser humano. Então, fica aqui a minha indicação, a minha indignação. Estou falando aqui como vereadora, por ser porta-voz do povo, e estou falando como mãe, como filha e como trabalhadora da saúde, como enfermeira. Então, são essas as minhas indignações, reivindicações e pedido, né, para esses esclarecimentos. Obrigada, senhor vereador. Obrigada, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Mundinho.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhores internautas, só dizer para a nobre colega vereadora Roberta Brito, sobre os requerimentos, na próxima sessão eu vou em busca das informações para que a gente faça assim, um debate mais eficiente com o que eu for buscar de documento para poder aí atender aí os seus requerimentos. O que já foi atendido, o que não foi, o que foi feito, se realmente comprou o micro-ônibus, no caso o repasso, pelo valor, eu tenho certeza que pelo valor de mercado não é micro-ônibus, a gente vai ver o que comprou, ou se não comprou até hoje, vamos trazer toda essa informação. Sobre esse lixo hospitalar, essa foto é de que dia?
Hoje à noite, antes de vir para a sessão, eu passei lá e tirei. Se os senhores saírem daqui e for lá, vocês vão ver o lixo.
Amanhã cedo, vou estar lá no local. Quero até que se eu tenha acesso aí a essas fotos para mim
vou
levar junto essas fotos, entendeu? Para que nós, vereadores, junto com a administração pública, a gente poder fazer uma diferença. Que não adianta, às vezes só... culpar o prefeito municipal, eu sei que a estrutura administrativa é dele, mas cabe aos vereadores e aonde a gente parabeniza pela a fiscalização e pelo empenho da vereadora, que foi até viu, a senhora mesmo tirou essa foto ou foi funcionário?
Eu,
a senhora
do meu
mesmo
celular.
Que tirou essas fotos lá. Uhum. A gente vai em busca de, não só de informação e que faça a limpeza mais rápido possível, que realmente, não, dessa forma, que está aí, se estiver lá, não pode acontecer. Sobre as demandas, às vezes é igual quando a senhora fala que a cidade está um caso. Isso nesse período, é o período que mais desgaste um prefeito municipal tem. Principalmente hoje que a maior demanda da população é buraco. Onde você reclama é buraco, buraco, e a população realmente não está falando aquilo que realmente todo mundo queria. Eu queria que a população falasse, não, isso aqui está todas as ruas pavimentadas, sem buraco, limpa toda a cidade. Mas eu tenho certeza, assim, passando esse período de chuva, que tenho certeza que já foi feito em vários lugares, eu vou ter uma reunião junto com o prefeito, eu acho que a gente vai abordar junto com os demais vereadores aí, para que a gente faça tipo um mutirão de ideia para que realmente a cidade tenha avanço. Que às vezes só as ideias deles não estão tendo os avanços necessários, mas com a busca de parceria.
Tem uma parte, vereador?
Sim.
Em relação à saúde, assim que o Gustavo Marques assumiu, eu fui até ele duas vezes, falei, Gustavo, nessa parte, né, pela minha experiência, ele simplesmente não acatou. Então, não sei se, de repente, dos nobres ele acata. Mesmo porque a conversa, que alguns vereadores até me falaram, não vou citar nome, que quem manda nele é Ernesto Rolli. Ernesto Rolli falou, até com o N você pode atender os pedidos dele, que sentar e conversar, menos com a vereadora Roberta Brito. Né? Por mais que ele fale que não, isso só prova para mim que é verdade. Falei, ele não me escutou, tanto que ele falou, quando tiver alguma denúncia, alguma coisa, vem até a mim. Fui, não resolveu. Então, eu tenho que procurar os meios, as mídias, né? como a gente sempre faz. Sou oposição, não bato por bater, não bato por voto, não preciso disso. Eu bato e falo para tentar melhorar o que está ruim, porque quem sofre é a população, e quem sofre é a população carente.
Vereadora Roberta. Eu quero aqui dizer, senhora, por exemplo, a respeito do Gustavo, pelo que eu conheço do Gustavo, o Gustavo jamais poderia até atender um pedido de uma melhora, de fazer um bem pela cidade, mas não no intuito de estar aí denegrindo, né, a própria vereadora, de não ter um acesso livre com o prefeito municipal. E a oposição tem também a mesma responsabilidade que os demais vereadores da base dessa casa, no intuito de ajudar a administração pública no que for de errado, no que for de positivo. Agora, eu quero dos novos colegas vereadores, tanto da base da oposição, que quando também da mesma forma, que a hora que tiver êxito, chegar nessa tribuna e falar, ó, parabéns ao prefeito, parabéns ao vereador, que fez aquilo que realmente a população espera. Que nós estamos aqui hoje é para atender o anseio da nossa comunidade. Eu tenho certeza que vocês da oposição e a gente da situação vamos fazer um bloco para o bem da nossa população. Vou trazer todas as informações amanhã. Amanhã vou atrás dessas informações do lixo hospitalar. Isso tem que ser recolhido, não pode deixar abarrotado o alojamento onde fica depositado. Todo mundo sabe que tem os riscos e são graves. Mas eu tenho certeza.
Lá o teto está furado. Então chove, escorre aquele material biológico todo para o solo.
Eu tenho certeza que o secretário de saúde, o Breno, é uma pessoa que eu estimo muito e tenho respeito pelo trabalho que ele faz. Ele faz um trabalho, e não é aquele trabalho de aparecer dele próprio, não, porque muita gente, quando faz, quer aparecer. E ele é um secretário que ele trabalha. Eu posso ter certeza que, até para a senhora, eu tenho certeza que ele nunca largou de atender a senhora no gabinete.
Não,
eu posso,
Breno,
falar
sim.
Dessa
o Breno
forma.
Sempre sentou comigo.
Pelo que eu conheço dele, eu posso falar isso para a senhora, que ele é de atender todos os vereadores. Sei, vereador que é o da oposição, várias vezes já foi lá e foi bem atendido, que isso eles mesmo que me confessou pelo atendimento que o secretário fez com demais vereadores. Mas é igual a quando a senhora tocou e falou assim, tá essas demandas que vai acontecer na cidade de Formosa referente ao carnaval. Eu quero só dizer aos senhores vereadores, eu sou daqueles que, assim, o que tem que ser feito, na área que for feita, é porque os recursos já está na dotação orçamentária. E os recursos ele tem para poder fazer esse carnaval. E da mesma forma fazer os investimentos necessários na saúde, na infraestrutura, na educação. Vocês podem ver que Formosa, a educação de Formosa, nos últimos anos, não teve tanta reclamação igual em outras épocas anteriores. Agora mesmo, nós até mudando de esfera municipal e estadual, vocês teve aí a grata satisfação da escola estadual, por exemplo. O ensino fundamental pulou de 37º para primeiro lugar no estado de Goiás, onde tem 246 municípios. Para nós é uma satisfação muito grande estar representando a cidade. Agora, Formosa deveria melhorar muito se os críticos, porque os críticos só aparecem só para poder denegrir, mas na hora que as coisas tá bem, da mesma forma reclama. Agora, por exemplo, está falando que o prefeito está aí acelerado, fazendo tapa-buraco, fazendo os investimentos, porque está no ano eleitoral. O prefeito assumiu tem um ano. Eu posso falar isso é porque eu já estou aqui, vai completar 3 mandatos. Eu tenho certeza que o Gustavo é um dos prefeitos. Olha que eu sou amigo pessoal, e eu não nego nisso em qualquer lugar que eu tiver, do ex-prefeito Ernesto Rulley. Mas o Gustavo é um dos prefeitos que tem mais sensibilidade de atender e a conversar com qualquer um vereador que seja de oposição. O que está havendo, às vezes entra a nobre colega vereadora e o prefeito, às vezes pode estar sendo um mal entendido que está acontecendo, mas a senhora pode ter certeza que isso vai acabar. Porque o que nós temos que fazer é juntar os 17, 16 vereadores e vereadoras e nós trabalhar para Formosa. Um cidadão falou num palanque ali esses 2 dias atrás que nós temos que juntar para que realmente nós tirar a Formosa da situação. Mas eu espero isso. Porque nessa casa nós vamos fazer nossa obrigação de ajudar. Mas se for de cobrar também, vocês não podem ter certeza, eu como vereador e líder do governo nessa casa, vocês vão ter voz também, que eu não sou daqueles de querer debater e deixar as palavras, a voz sua, calada, não. Desde que seja perguntas convincentes, porque às vezes tem umas perguntas que não dá nem para ouvir, para poder correr atrás daquela notícia ou do debate que nós estamos tendo aqui nessa casa. Mas pelos requerimentos da senhora, você pode ter toda certeza que o vereador Mundinho, até os demais vereadores que é da base, e às vezes pode não precisar do vereador Mundinho, que é líder dessa casa, para buscar informação, não. Todos eles têm a mesma responsabilidade e nós vamos compartilhar isso para que realmente nós traga as melhores informações, não só para a vereadora Roberta, mas para todos os vereadores e a nossa sociedade.
Senhor líder de governo, concordo com o senhor. Eu acho que tem que unir, porque eu sou oposição, não só por ser oposição, né? Realmente, porque eu falo, aponto onde está errado, principalmente na saúde, que é a minha área. Eu não bato só por bater, eu estaria sendo muito, muito burra em fazer isso, porque eu vivo aqui, a minha família vive aqui, meus filhos moram aqui. Então, o que eu quero para Formosa é o melhor, eu quero uma saúde de qualidade, tendo em vista que se acontecer uma urgência, emergência com meu pai, ou com minha mãe, ou com um dos meus filhos, meu primeiro atendimento vai ser aqui em Formosa. Então, quando a gente bate, eu como oposição, quando bate, a gente bate justamente para melhoria. E quando o prefeito fizer essas melhorias, a gente agradece, sim, porque eu moro aqui. Eu estaria sendo muito burra em bater por bater, ou querer o pior para Formosa. Não, ele não tem que fazer isso, porque tem que dar errado. Não, eu quero que Formosa melhore no turismo, no saneamento, na pavimentação, que tenha geração de empregos, de renda para a população, que diminua a criminalidade. Então, a gente quer viver bem onde a gente mora. Não sou filha de Formosa, mas moro em Formosa há mais de 20 anos. Foi uma cidade que me acolheu de coração. E eu amo muito essa cidade. Eu não quero que ter que um dia falar, né, nobre vereador Genedi, que também não é de Formosa, falar assim, Formosa não tem como mais viver aqui, não tem como tocar os negócios aqui. Né? Então, a gente quer a melhoria do nosso município. E a gente luta para isso. O senhor pode ter certeza. E a gente sabe que a união faz a força em toda e qualquer situação. Obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, eu tenho que comungar com a vereadora Roberta nessa situação, que a gente vê a fiscalização que ela está fazendo. Realmente, essa fiscalização, a gente observa que ela tem ido à procura, e é verdade, vereadora. A senhora está falando da realidade, agora mostrando aqui essa nova cara na casa, é obrigação da senhora mesmo, certo? E nós temos que juntar, igual o vereador Mundinho falou, nós temos que juntar para tentar resolver a situação. Formosa passou por um momento muito difícil na situação de fazer a operação tapa-buraco. A casa realizou, né, aí para o Poder Executivo que pudesse adquirir essa usina de asfalto, e hoje tem essa usina. Só que a gente observa a qualidade do pavimento que é jogado ali para fazer a operação tapa-buraco.
Senhor presidente, está em discussão os requerimentos da vereadora?
É.
Ah, o requerimento é da saúde?
Está falando saúde, buraco?
Não, os requerimentos não falam de buraco, não.
Mas os buracos também fazem parte da saúde. Se eu sair com uma pessoa na ambulância andando em cima dos buracos aí, a pessoa com a gaiola na perna ou para fazer uma cirurgia de hérnia, certo? Ou outra cirurgia que está ali deitado na ambulância sentindo dor, os buracos também vão entrar na saúde. É igual a Constituição fala que nós necessitamos, que reza, que nós precisamos de educação, saúde e segurança. Tudo acoplando junto faz parte, certo? Então, lembrando bem, vereadora Roberta, a senhora tem razão. A senhora viu o buraco lá no teto do Hospital Municipal de Formosa, é um buraco. A senhora viu a situação da cidade, a senhora falou. Eu, por exemplo, quero dizer para vocês, eu votei a favor aqui do orçamento, para nós dar o orçamento para o prefeito, para ele ver a necessidade da cidade de Formosa. Eu não quero ver aqui um show de Zé Neto e Cristiano que vale fortuna, eu não quero ver um show aqui desses cantores que eu nem olhei. Enquanto nós temos aqui em Formosa vários cantores que nós podemos colocar praticamente quase aí com preço bem menor, acessível, que possa mostrar e fazer. Carnaval é só machinha. O carnaval lá da cidade ali de Tocantins, Arraias, ali o pessoal faz um carnaval com caminhão-pipa, molhando o povo, aquela alegria, com bastante segurança e aquelas machinhas. E hoje aqui nós estamos necessitando da saúde, nós estamos precisando...
Vereador. Nós estamos em discussão do requerimento.
Saúde, acabei de falar saúde, não ouviu? Pois é, o requerimento, saúde. Então, o que é que acontece? Estou lembrando aqui que a saúde de Formosa, não só de Formosa, mas do Brasil inteiro, está à mercê, está complicada, porque o povo está usando o Hospital Municipal de Formosa, saindo lá de até de Arraias, ali Campos Belli, vem cidade para cá, de cada Bahia também, fazendo o mesmo uso, certo? Enquanto eles podem usar o município deles lá, infelizmente eles estão utilizando. O secretário de saúde é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que ligou, ele está para resolver o problema, certo? Só que ele tem muitas coisas para resolver. Infelizmente, ali o hospital, a gente fala que existe mais ou menos ali, por exemplo, a almoxerifado. Tem que ter um comandante do almoxerifado. Farmácia, tem que ter um. Então, o secretário de saúde não dá conta. Ele não dá conta de resolver tudo, certo? Essa situação, e a vereadora está certa, vereadora, de mandar para nós aqui esse requerimento, pedir ajuda, certo? Porque nós temos que pedir, gente, independentemente de qual partido que vocês são, independentemente de qual coligação que vocês chegaram aqui, independentemente de quem vocês vão apoiar, a nossa obrigação que hoje nós estamos aqui defendendo, certo? Bairro por bairro nessa casa, que eu tenho vergonha do meu bairro, que o povo lá está numa valentia, por quê? Porque não tem como, você pede, não resolve. Agora, a situação do Hospital Municipal. Ela é crítica na questão, não é de ter, certo, administração. Ela é crítica por receber vizinhos que nós moramos aqui, fazemos divisa com vários estados. Nós temos o estado de Minas Gerais, nós temos o estado do Tocantins e nós temos a Bahia, certo? Então, o que é que acontece? Eles vêm de lá com o pessoal de lá e jogam dentro do Hospital Municipal. Nós nunca vamos dar conta disso aí. O governador de Brasília, ele fechou as portas para a cidade vizinha. Para entrar lá, não entra mais fácil, gente. Certo? Não entra fácil. Você pode chegar com o seu cartão do SUS. Quando eles gerar lá, certo? O número já aparece. A identidade já aparece que o SUS é do estado de Goiás. Certo? Então, vereadora, nós estamos juntos. O prefeito é uma pessoa que realmente quer mostrar serviço, quer trabalhar. Nós fazemos essa oposição, igual agora que o vereador falou, é uma oposição seguinte, é uma oposição que a gente vai ajudar, não é uma oposição que a gente vai trabalhar. Eu vejo no semblante da senhora, quando a senhora fala do prefeito, a senhora fala com harmonia, a senhora fala já pensando e sabendo que ele vai fazer o melhor, para depois a senhora vir e aplaudir. É o que eu também quero fazer. Nós não somos essa oposição aqui de tudo ser negativo, não. Nós somos essa oposição de ajudar, dar as mãos para o prefeito e o prefeito fazer o trabalho dele, certo? E nós todos aplaudir. Obrigado, senhor presidente.
Palavra com o vereador Genadir Ribas.
Senhor presidente, novos colegas, nosso líder do governo, em rápidas palavras, é importante os requerimentos, ainda mais para o prefeito Gustavo, que já esteve nessa casa. Requerimentos desse modelo é interessante, o motivo deles, né, meu líder, porque ele não consegue ficar nos quatro cantos, ele não consegue visitar cada posto de saúde, não consegue estar todos os dias dentro do hospital, nas estradas, olhando ponte, em escola municipal. Então é importante, gente, o vereador está para isso. É um requerimento amigável. A gente dirige para o prefeito porque ele é o chefe maior. Mas ele vai mandar os seus agregados, sim. Onde estava também ligava. Olha, o que aconteceu em tal lugar? Então é importante. E o nosso líder sabe o que é isso, como foi secretário, Rafael. É importante colocar. Eu acho que os vereadores têm que fiscalizar, manda para o prefeito, mas não com maldade, mas sim para ajudá-lo a construir nosso município melhor. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, um requerimento da vereadora Roberta Brito. A palavra com o vereador Joel Estrovão.
Presidente, nobres vereador, vereadora, parabéns, vereador, pelo seu conhecimento, pela sua fiscalização, que você tem conhecimento de causa, você é da área. E é o seguinte, o vereador Domingos falou que Brasília trancou as portas para a saúde em Formosa, mas tem muito paciente de Brasília aqui em Formosa, né? Então, é isso aí, parabéns, eu acho que tem que questionar mesmo. E a vereadora está ajudando, porque o vereador chega no lugar que o prefeito não chega. O próprio vereador Mundi, o próprio líder de governo, o vereador Mundi sabe disso, que eu, por exemplo, rodo a zona rural todo dia em vários bairros. Eu gasto R$ 1.500 de gasolina todo mês no meu carro para fazer um serviço de reclamação, fiscalização, de reivindicação. Então, o olho do vereador, ele chega mais longe. Então, é só isso mesmo. Parabéns, viu, vereadora? Pode contar com o meu voto.
Palavra com o vereador Rafael Barros.
Senhor presidente, nobres colegas, parabenizar a vereadora Roberta pelo requerimento e eu só temo mais uma vez, senhor presidente, nobres colegas, é a gente misturar os meios legais e regimentais que a gente tem aqui na casa. Eu acredito que a vereadora Roberta, ela já deve ter feito inúmeras indicações nesse sentido. E nós estamos caminhando agora nesse início de 2020, estamos saindo das indicações, estamos caminhando para os requerimentos a começar de ontem, né? Nós vimos o vereador também fazendo algumas propostas. E eu também, daqui para frente, vou caminhar nesse sentido, porque eu acho que se nas indicações nós não tivemos a mínima resposta dos prefeitos, eu acho que nós temos que caminhar para o requerimento. Precisamos ontem, senhor presidente, na sua ausência, até sugerir aqui, em função de uma discussão que foi levantada até pelo vereador Netinho Lacerda, por uma questão regimental. Eu estava fazendo a leitura hoje novamente, passei aqui para o vereador Genedir. O nosso regimento está muito estabelecendo alguns conflitos em relação aos instrumentos que são dados para nós. Se a gente pegar aí o regimento, no seu artigo 168 até o 170, Para que serve o requerimento? Né? Ali ele fala que pode ser um requerimento verbal ou escrito sobre qualquer assunto, depois ele abre os assuntos direcionando a gente para questões internas. Sendo que a indicação não, a indicação já é para chamar a atenção do executivo para aquilo que o vereador está vendo, aquela necessidade. A vereadora está trazendo mais uma vez, eu já apresentei nessa casa, ontem nós tivemos do Trovão. Eu queria chamar a atenção da mesa diretora, nesse sentido, de Vossa Excelência, para que nós pudéssemos fazer uma discussão ampla, chamasse o jurídico da casa, para que nós pudéssemos organizar isso, está muito desorganizado. O requerimento, que sentido que ele é o requerimento? Porque senão daqui a pouco nós não vamos fazer mais indicação, nós vamos partir tudo para o requerimento. E vamos passar a discutir todas as nossas indicações em como fosse requerimento aqui nessa casa e vai tumultuar a sessão, vai criar toda uma situação de desconforto para todo mundo. É só para manter isso e a gente resguardar aí o real interesse da casa, a supremacia aí do assunto, a relevância do assunto que é trazido. Então a gente tem que tomar esse cuidado o quanto antes. Eu acho que a responsabilidade da mesa de resguardar aí o regimento e de chamar a todos os vereadores para a gente fazer uma leitura sóbria, sem discussão, sem requerimento, para a gente fazer uma leitura, para a gente decidir o que vai ser de fato daqui para frente, o que são matérias que podem ser trazidas como indicação e aquelas que devem ser trazidas como requerimento. Eu acho que é isso que precisa ser feito, né? O requerimento da vereadora é extremamente relevante, precisa, não só, vereadora, não só no hospital, mas eu vejo que alguns postos, algumas UBS também têm esse mesmo problema do lixo. Essas empresas não estão captando, eu falo porque eu estive no Jardim Oliveira, na UBS lá, no final do ano passado, e uma das reclamações da coordenadora lá era que não tinha recolhido, o lixo estava lá. Né? E aí vem chuva, vem uma série de coisas aí que a gente sabe que acontece, como a senhora muito bem relatou aí. Então, eu acho que a questão ela é importante. Nós vamos passar para vários outros momentos aqui, com outros requerimentos de diversas naturezas. Né? Eu fiz algumas indicações, eu tenho alguns assuntos aí que precisam ser discutidos. Então, eu vou deixar de trazer indicação, vou partir para requerimento e trazer a discussão. É para dizer como se o requerimento fosse muito mais efetivo do que a indicação. É isso que a gente precisa deixar claro aqui. Porque senão a indicação está ficando em desuso, deixa ela lá, pois não, vereador.
Só para contribuir, acredito que dentro do que o ano passado se iniciou, que a reforma da lei orgânica e posteriormente se passaria para a reforma do regimento interno, acredito que a mesa pode olhar, né, para que a gente volte a esses trabalhos iniciados com o ex-presidente vereador Mundim, que com certeza vem de encontro a isso que a gente, desde o primeiro ano de mandato, tem sempre esbarrando, não só em questões de indicações, requerimentos, mas em outros momentos que nós tivemos discussões, que até mesmo a lei orgânica vai por um lado e o regimento vai por outro. Então, nós não sabemos. É claro que aí sim deve-se observar a lei orgânica, mas ainda fica esse duplo entendimento. Então, acho que nós podemos voltar a esse trabalho, que aí nós não teremos essas discussões e poderemos estar discutindo projetos, ideias, e com certeza irá contribuir com a população que espera de nós grandes melhorias. Obrigado.
Obrigado, Bruno. Só para finalizar, senhor presidente, é só para caminhar aí nesse sentido e para não desmerecer um instrumento que é a indicação e supervalorizar o requerimento, para a gente fazer essa análise, né, e estabelecer daqui para frente qual que é o critério. E, inclusive, senhor presidente, tem critério estabelecido no regimento para que qual tipo de requerimento é discutido em plenário. Tem requerimento que ele só é recebido por Vossa Excelência e ponto. Não tem que estabelecer nenhuma discussão, não é dada a discussão. Tudo isso está no regimento e isso me preocupa muito para a gente não cair no erro, não permanecer no erro aí de supervalorizar uma peça dentro do regimento e desmerecer outra. Tá? Só para finalizar, a gente criar um momento que o senhor pudesse convocar para a gente fazer a leitura isso junto com o jurídico, para a gente minimizar e acabar com todos os problemas que, porventura, eu estou tentando aí antecipar qualquer discussão mais acalorada aí que possa vir aí, para a gente não ter isso e a gente antecipar qualquer problema vindouro. Tá bom? Muito obrigado.
Em discussão.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Mundinho.
Só para salientar, nobre colega vereador, professor Rafael, é bem claro quando a gente se fala indicar. Eu vou indicar o prefeito municipal que faça limpeza e tal. Igual o requerimento da vereadora Roberta, ela está requerendo informação, informação que pertinente, atendendo aí as informações que ela já, que ela, porventura, vai chegar a entender. Por exemplo, ela tem certeza que um recurso do governo federal chegou. Mas de que forma foi gasto, o que foi gasto, realmente isso aqui é um requerimento. Ela requer do senhor prefeito, entendeu? Aí ele vai buscar essas informações junto ao secretário para que realmente ele manda a resposta ao legislativo. Anterior, os outros, eu nunca vi um requerimento chegar aqui de volta. Mas você pode ter certeza que da agora para frente, o que quiser for feito, desde que não for coisa que, por exemplo, as informações estão no portal de transparência da prefeitura. Aí também é brincadeira fazer um requerimento para poder pegar aquelas informações que estão no portal de transparência. Vocês mesmos sabem. É porque essas informações aqui, ela não dá conta de obter junto do portal de transparência, para ver como foi paga, se adquiriu o equipamento, onde o equipamento, é isso que ela realmente quer saber. Eu acho que é só salutar o requerimento. E eu sou daqueles que daqui, desde o meu primeiro dia, eu nunca votei contra um requerimento. Eu acho que o vereador, se ele fez uma fiscalização, ele vai pegar e fazer uma indicação para saber o que está acontecendo. Porque uma indicação não é um documento formal. O requerimento é um documento registrado onde votou os vereadores na proporção, da mesma forma. Se votar contra, arquivou o requerimento. Se votou a favor, esse requerimento tem que tomar os seus rumos, onde chegar até por exemplo, a secretaria competente ou o prefeito, para que realmente dê resposta devida aos requerimentos dos vereadores.
O senhor me dá uma parte, vereador?
Sim.
É só para elucidar mais um pouquinho, eu concordo plenamente com o senhor. A vereadora, o assunto é relevante, é pertinente. Eu só estou trazendo porque o regimento não condiz com esse tipo de requerimento. Se nós fôssemos cair lá agora no artigo 169, inclusive, no parágrafo 3º, salvo engano, me ajuda aí, Genetir, é o segundo, né? Parágrafo 2º, ele diz, inclusive, que o requerimento tem que ser protocolado com 24 horas de antecedência na secretaria. Coisas assim, né? Tem requerimento que é feito ao presidente para que o presidente solicite. Está lá no regimento. O regimento está dizendo isso. O requerimento é uma peça destinada ao presidente da casa para que o presidente solicite a informação ao prefeito. Inciso no 168, inciso 5º, salvo engano. Entendeu? Então, assim, esse tipo eu acho que é pertinente, o assunto é pertinente, ela vai encontrar dificuldade se ela for sozinha, deve se passar pela casa. Só que a casa, no nosso regimento, não está dizendo isso. Nós estamos constituindo uma coisa meio que informal aqui entre nós. Só do ponto de vista regimental. Né? O segundo, né, Bruno? Então, é isso, só isso. Eu acho que é pertinente, eu acho que o senhor acata. Tem que se dar seguimento, sim, eu não sou contra. Mas eu acho que a gente tem que rever o regimento para não supervalorizar um instrumento e não tomar nenhuma atitude equivocada perante o presidente da casa. Porque ali, na verdade, o requerimento da vereadora tem que ser destinado ao presidente, e o presidente que vai tomar de ofício ao prefeito. E ali ela já está fazendo de forma direta ao prefeito. É só isso, é só uma questão regimental formal. Aqui.
Uma parte eu só não lembro aqui nesse momento, mas tem um artigo que diz, nesse regimento, que o plenário é soberano. Desde que o plenário é soberano...
Vereador Mundim.
Todas é...
Vereador Mundim.
Só para mim concluir para ele. Quando o plenário é soberano, é por isso que os requerimentos podem ser lidos aqui. É
vereador
por isso
Mundim,
que tem...
A parte.
É, eu vou dar a parte. É, e quando são, as matérias são enviadas, nenhum desses vereadores, a não ser o presidente, quem envia as matérias para o executivo é o presidente. Não é nós, vereadores. Nós votamos as matérias aqui, aí fica a carga e a responsabilidade do presidente enviar ao Poder Executivo. Assim é dessa forma, assim com a palavra, a parte, vereador.
É uma questão assim mesmo, regimental, e como diz o professor Rafael, a gente tem que talvez amadurecer o entendimento nos artigos que se refere aos requerimentos. Porque dependendo do artigo que a gente aludir, inserir, quiser contextualizar, ele pode ou não, tanto a matéria quanto o encaminhamento. Porque no referido caso, se a gente, por exemplo, se referenciar ao artigo 170, está condizente, porque no 170 ele diz bem claro que os requerimentos serão de alçada do plenário, escrito, discutido e votado os requerimentos que solicitem inserção de documentos em ata, que foi a situação, né? E o assunto...
Uma parte...
Inciso primeiro, audiência de comissão de assuntos. Inciso segundo, inserção de documentos em ata. Terceiro, retirada de proposição já submetida. Então, depende muito do entendimento, né? Sim, se quiser aludir. 166. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio sobre qualquer assunto por vereador ou comissão. Quanto à competência para decidi-los, os requerimentos são de duas espécies, sujeito apenas a despacho do presidente, sujeito à deliberação do plenário. Então ele, fica assim meio
deveria,
vago.
Com licença, ele deveria só morrer aí então. Ponto. Não abrisse o restante. Aí ficaria, aí abarcaria tudo isso que nós estamos discutindo e mais. Uhum. Deixaria muito mais solto, né? Aí sim. Agora, no caso, quando ele abre lá de plenário e de presidência, ele vai destoar muita coisa que
vai.
Dá então, interpretações.
Isso, e aí depende do foco que queira se dar.
Obrigado.
Então, talvez um consenso possa ser mais salutar para nós, para realmente ser mais objetivo dentro até da matéria indicação que é o de praxe, ou quer se abrir discussão, aproveitar o requerimento. Aí é...
Com a palavra, é vereador.
Obrigado pela parte, vereador.
Parte para a vereadora Roberta Brito.
Eu não estou entendendo a celeuma que está se criando em torno desse requerimento. Tá errado? Acha que está errado? Vota contra. Acha que está certo? Vota a favor, ponto. É uma questão que já foi discutida ontem. Quer discutir? Vamos discutir entre nós, entre os 17 vereadores. Eu acho que os internautas não têm que participar dessa discussão. Essa não é uma discussão de plenário, senhores vereadores. Eu trouxe aqui um caso extremamente importante. Agora fica essa celeuma em cima. Não é. Se acha que está errado, vota contra. Entendeu? Então, eu acho assim, está errado, vota contra e vamos ver o que, os demais votam. Não tem, o internauta não tem que estar participando dessa discussão. É uma discussão do regimento interno. Tem que ser discutido entre os 17 vereadores. Ao regimento, tem vários artigos que se contradiz. Então, vamos fazer uma comissão, vamos rever esse regimento interno. Desde que a gente entrou nessa casa, nessa gestão, a gente está se falando isso, não foi mudado. Então, assim, não tá achando que está certo, vota contra, é simples. Agora, toda vez que se pôr um requerimento, criasse uma celeuma em cima disso tudo, é desnecessário. Parece que eu, vereadora, sou burra. Eu não sou burra, eu sei o que eu estou fazendo dentro do artigo. Inclusive, a minha assessoria tem formação em direito. Então, não estaria fazendo uma coisa aqui fora do normal, não. Porque do jeito que coloca, fala, nossa, mas a vereadora é tão burra que não sabe nem o que é requerimento. Então, assim, dessa forma, eu acho que está errada. É uma questão que tem que ser debatida entre os vereadores, né, já que está achando que está errado. Então, vamos discutir entre os vereadores, porque tem artigos que estão interpelando o outro, estão atropelando, não está certo. Eu acho que tem que ser dessa forma. Porque da forma que coloca, parece que a vereadora é burra, não sabe do que é um requerimento. E eu sei interpretar o que é um requerimento, tem várias interpretações dentro do mesmo artigo da nossa regimento interno da casa. Não só em requerimento, em várias outras questões. Se nós formos discutir as várias outras questões que estão interpelando aí no nosso regimento interno, a gente fica um dia e uma noite e não chega na conclusão final. Então, vamos discutir entre nós, vereadores. Só para esclarecer, eu não sou nenhuma analfabeta, eu não sou formada em direito, mas também não sou analfabeta jurídica, tendo em vista que a minha assessoria tem a formação na área. Então, se eu fiz, está dentro do que se pede. Inclusive, foi se falado aqui ontem, que requerimento tem que pedir informação. E o meu requerimento está pedindo informação. Está sendo encaminhada ao senhor Cleiton Dantas Dias para que o mesmo encaminhe para Gustavo Marques. Eu não estou encaminhando para o Gustavo Marques. Né? Eu não estou atropelando aqui. Então, eu acho que é isso. Obrigado, senhor presidente.
Em votação. Palavra com o vereador Mundinho.
Não. A parte rapidinho aqui. Olha bem, vereadora. O requerimento... ele é obrigatório. Aqui dentro do meu primeiro mandato, o campeão de requerimento aqui chamava o vereador Dr. Joelson. Ele queria, o portal de transparência, gente, é o seguinte, ele não vai informar para nós tudo. Se o vereador está aqui é para fiscalizar. Qual que é o meio que ele tem de fiscalizar? É requerendo informações do executivo para ele poder ver, certo? Certo? Ele vai poder ver para poder fiscalizar, então... esse negócio de não existir requerimento, igual o vereador falou, fazer indicação, não existe fazer indicação não, vereador. A indicação, ela é feita para os bairros da cidade, para a zona rural, isso sim é indicação. Mas quando um vereador da casa pede e requer saber informações do executivo, é obrigação do Poder Executivo, não importa se da Secretaria de Saúde, se é da Secretaria de Transporte, o importante, eles têm que mandar para casa, certo? Não existe. Agora, se vocês fazerem reunião e fechar isso aí e não passar informação aqui para os vereadores, o vereador tem que falar. Obrigado.
Da minha parte, encerrado. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação.
Senhor presidente, demais pares, votação em bloco aos requerimentos número 8/20, 9/20, 10/20 e 12/20. De autoria da vereadora Roberta, que já foi exaustivamente debatido nesse plenário. Como voto, vereador, vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Trovão.
Só encaminhando meu voto, professor Rafael, no ano de 2018 nós fizemos aquele requerimento, fizemos uma indicação lá do postinho. O senhor recebeu alguma resposta? Eu também não. Então agora, com requerimento, o prefeito tem que falar, ó, não posso fazer por isso e isso, você tem que dar
explicação. Como voto, vereador Joel Trovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, só encaminhando meu voto rapidamente, para que não haja depois, né, qualquer tipo, o que nós estávamos discutindo, qual seria o remédio adotado, qual seria o termo a ser utilizado. Eu, nessa casa aqui, eu já acho, vereadora, que esse seu é um requerimento, você busca informações. Mas o de ontem era uma indicação, na minha visão, nada contra o vereador, que ele está solicitando uma UBS no povo, no assentamento.
Seu voto. Estou solicitando a reabertura.
Então, a reabertura. Na minha visão, era uma indicação. Eu vejo que o seu requerimento, você busca informações do executivo, é isso. Mas eu, desde lá do primeiro mandato, não vou votar contra o requerimento. Já tivemos um desgaste muito grande por uma coisa que se tornou, né? Então, eu voto sim.
Como voto, vereador Miro Bike?
Voto sim.
Vereador professor Rafael?
Só encaminhando meu voto, senhor presidente. Eu trouxe o assunto, queria até pedir desculpa à Roberta, não sei se ela interpretou mal meu posicionamento, jamais foi contra o requerimento dela, mas é só o pro forma. Até porque eu, a partir de agora, eu não faço mais indicação, vou fazer só requerimento. Se o remédio é trazer o problema para ser discutido, e como ela fez, com muita sabedoria, eu também vou trazer, em vez de indicação, ninguém mais fazer indicação e vamos fazer requerimento, porque daí a gente traz, discute, chama o secretário aqui, conforme a lei orgânica, no seu artigo 29, a gente convoca o secretário para dar esclarecimento, né? Então, se o remédio é esse, vamos caminhar, então, daqui para frente nesse sentido. Vamos meter requerimento, vamos fabricar requerimento nessa casa, porque aí sim a gente discute e, quem sabe, a gente será ouvido pelo Executivo. Muito obrigado, senhor
presidente. Como voto, vereador?
Voto sim, sim.
Como voto sim. Vereador Mudim, líder de governo.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, olha bem, uma falha que nós estamos cometendo aqui também. Quando o vereador discute o projeto, certo? Ele não pode encaminhar, você entendeu, o voto. Então, estou errado em falar isso aqui, mas a maioria das pessoas que discute o projeto sempre quer encaminhar voto, não pode encaminhar voto, certo? Ele tem que votar sim ou não e pronto. O meu voto é sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Genedir.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir, encaminhando meu voto. Os referidos requerimentos são de relevância e importância, vereadora Roberta Brito. Como o vereador Mundim falou, é um período conturbado, né, se agrava pelo período chuvoso, e tenho certeza que o prefeito Gustavo Marques não dá conta de ver tudo, mas recebendo o requerimento, tomará as medidas necessárias para corrigir o necessário, porque temos visto o esforço dele na administração para bem conduzir os destinos da nossa cidade. E considerando aqui o embasamento pelo artigo 170, inciso 2, dando base aos requerimentos feitos de forma verbal pela vereadora Roberta Brito, também voto sim aos requerimentos. Requerimentos já apreciados, aprovado por todos os vereadores presentes na sessão.
Questão de ordem também, presidente. Deixa eu apresentar o meu requerimento também. Meu requerimento é para a Vossa Excelência, para encaminhar para a Comissão de Meio Ambiente. Sem votação, nada. É a nível de requerimento, não é ofício, não pode ser ofício. Passa a Vossa Excelência para ler para o nosso secretário.
Passamos à fase de ordem do dia.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Vou fazer a leitura. Voltando um pouquinho, fazendo a leitura do requerimento do vereador Genedir Ribas, requerimento número 1/20, de 5 de fevereiro de 2020, de autoria do vereador Genedir Ribas, ao senhor Cleiton Dantas Dias, presidente da Câmara Municipal de Formosa, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, a realização de uma visita da Comissão de Meio Ambiente desta Casa de Leis ao Parque Mata da Bica. Primeiro, objetivo, buscar informações e laudo técnico sobre o impacto ambiental com a construção de novas galerias. Segundo objetivo, durabilidade das madeiras utilizadas dentro da água na construção do deck passarela nas laterais do lago e qual a sua garantia. Terceiro objetivo, qual a segurança oferecida aos usuários da pista de caminhada dentro e ao redor da Mata da Bica. Sala de sessão, 5 de fevereiro de 2020. Este é o requerimento do vereador Genedir.
Senhor presidente, eu gostaria de participar junto com a comissão dessa visita, devido à cobrança que teve. Quanto à segurança, senhores vereadores, o que está acontecendo? Já tem gente caminhando lá dentro, não? E tem alguns mau elementos, moleque, ameaçando as pessoas que estão caminhando lá dentro. E moleque é peia. É como o comandante falou, se está perturbando, o senhor é corredor, né, Jurandir? Pensa correndo e um moleque atrás do senhor.
Vereador,
pois não.
Eu acho muito pertinente o seu requerimento. E eu não faço parte da comissão, mas eu também gostaria de participar, até porque eu tenho recebido muitas demandas nesse sentido, em especial o porquê aquela pista ficou por dentro da cerca. Dias atrás eu saí para correr, 5h40 da manhã, em frente ao posto Cristal, na beira da cerca, entre a cerca e o quiosque, mas bem na beira da cerca, um rapaz tinha acabado de ser esfaqueado por três outros elementos. Eu, inclusive, que pedi para o rapaz do posto, para o frentista, ó, passei do lado do rapaz, vi que estava sangrando já, esvaindo ali, e pedi para o frentista ligar para a polícia, para o SAMU, 5h40 da manhã. Eram moradores de rua, não eram realmente corredores, mas a gente preocupa realmente como ficou aquele projeto, e assim, no intuito de poder, claro, ajudar o poder público, que a iniciativa é muito boa, a intenção é muito boa, mas cabe os cuidados que Vossa Excelência destaca, e se possível, eu, na indicação do nosso presidente, eu também quereria, e com o respaldo da nossa Comissão de Meio Ambiente, poder estar junto nessa visita e levando informações, no sentido de poder ajudar. Obrigado.
Até mesmo os demais colegas que queiram participar. É importante o que está acontecendo lá. É a nossa Mata da Bica. Andar no meio das árvores é excelente. Para quem não mora na fazenda, não é produtor rural. A gente tem oportunidade. E, pô, não poder caminhar tranquilo, uma menina, uma senhora, porque tem um
indivíduo... Só uma parte, vereador, por favor.
Já terminei, obrigado. Pode
falar. Qual a palavra? Eu queria um pouquinho a palavra. Eu estive acompanhando ali, me falaram que tem alguns guardas municipais que fizeram o curso de guarda ambiental, que eles iam cuidar de fazer a segurança daquela área ali, da segurança aos pedestres, aos turistas. Foi me passado isso. Não sei se realmente vai ser no papel, mas foi me passado que alguns EGM fizeram o curso lá.
Dá uma parte aí, Bruno.
E iam fazer a segurança daquele local de bicicleta, segundo me disseram. Então, pode falar.
Essa discussão nossa, a gente tinha que ter feito ela quando estava fazendo a obra. Agora a obra já está feita. Está todo mundo correto de razão, o que o povo fala, que não tem como, se acontecer alguma coisa lá, não tem como você correr para a rua, você tem que correr para o mato. Só que essa discussão a gente tinha que ter feito ela antes da obra estar feita. O que a gente tem que discutir agora é que tem que botar segurança lá, porque a obra já está feita. Então a gente tem que correr atrás de botar a segurança lá. Agora, fazer a visita do meio ambiente, pedir a visita na própria casa deles, que eles moram lá dentro?
Não, da comissão de meio ambiente que ele falou.
Da comissão da
Câmara. Comissão da casa.
Da casa. Tudo bem, a gente tem que correr atrás agora da segurança, né? Porque a obra já está feita e ficou muito bonita a obra. Entendeu? Agora, essa discussão aí de ter saída de fuga lá, eu acho que tinha que ter feito uma discussão antes, para poder sair para a rua, ter uma saída de fuga para a rua. Que não tem, que ali se acontecer qualquer coisa, ele estiver correndo lá dentro, tem que correr para dentro do mato, aí ficou pior.
Vou subir na árvore.
Mas aqui lá ficou uma obra muito bonita, a gente tem que trabalhar agora para ter segurança para o pessoal ir lá, essa parte que a gente tem que fazer. Só isso, presidente.
Só para mim finalizar aqui o meu comentário, vereador, eu falei sobre a segurança.
A parte, vereador.
Vou falar.
É pertinente o comentário do vereador Netinho, e é para isso mesmo, porque assim... Eu quero acreditar, e eu creio realmente, que quem concebeu o projeto, ele vai ter respostas para todas essas demandas, questões, né, e sinalizações, até para que nos oriente realmente. E se algo ainda assim possa não ter tido um planejamento devido, é tempo realmente de correção, porque nós temos visto e recebido, quando eu falo que recebo muitos questionamentos em relação ali ao projeto, muito mais são sinalizações muito positivas, que a nossa mata está sendo realmente cuidada, que está tendo realmente uma observância nesse governo, né, que está tendo uma atenção, que os recursos lá de antes que foram oriundos de uma multa aí do ambiental, realmente conseguiu essa liberação para realmente aplicar onde deveria. Né? Então, é nesse sentido também que a gente recebe as sinalizações. E realmente, vereador Netinho, nós temos que realmente fazer essa indicação da segurança, isso aí é inegável. Né? Principalmente nos períodos mais escuros, tem que ter mesmo, e a nossa guarda municipal com certeza vai estar aí para isso, atento. Obrigado.
Finalizando minhas palavras, parabéns, vereador Ginadir, pelo requerimento. E quero aqui mandar um recado para o vereador Domingos Filho, que citou meu nome. Todos os votos do senhor Amorim encaminhado, viu? Quando o senhor encaminhar o voto, eu vou questionar o senhor, igual o senhor me questionou. Só isso, essa é a minha palavra.
Com a palavra, o líder de governo, vereador Mundinho.
Mais uma vez, uma discussão num requerimento. E um requerimento que vem de contra a realidade. Acho que é de responsabilidade dessa casa fiscalizar as obras que realmente está construindo o nosso município. Acho que não só do prefeito municipal, mas sim cabe aos vereadores. Mas só quero salientar aos nobres colegas vereadores que a prefeitura, o prefeito municipal não tem responsabilidade nenhuma enquanto não se entregar a obra à administração. Toda, por exemplo, o incidente que ocorrer dentro das obras, dentro da limitação que a empresa está fazendo é de responsabilidade da empresa. Toda a segurança que estiver lá, na construção, ela é toda da empresa. A empresa deveria ter, por exemplo, cercado toda a área para poder, no meu entendimento, tinha cercado toda a área para poder estar fazendo todo esse trabalho. Porque, por exemplo, lá ainda não está liberado para se fazer caminhada. Entendeu? Por exemplo, lá não está liberado para ciclista pedalar e nem motociclista trafegar naquela região. E o que você vê hoje é, às vezes, a pessoa, mesmo errada, a pessoa está caminhando, tem ciclista e tem motociclista andando lá. Então, quer dizer que está errado. É cidadão andando com cães ferozes lá nas redondezas daquela área. Então, quer dizer, é toda a responsabilidade da empresa que está construindo. Aí depois que sim, que entregar, é da prefeitura. Mas agora, a indicação e da Comissão de Meio Ambiente lá, qual é a durabilidade do material que se está empregando na obra, a construção do passeio, tudo é responsabilidade. E parabeniza o vereador Gênero de Ribo por esse requerimento.
Uma parte, já terminou? Só para completar, eu queria parabenizar realmente o vereador Genedi e dizer que desde quando começou aquela obra que a gente tem olhado, e ainda bem que você agora colocou isso à tona, porque a primeira fiscalização, a ideia dessa empresa de colocar aquela calçada por lá de dentro, eu sempre achei esquisito. A durabilidade do eucalipto, por exemplo, numa obra tão cara, é esquisito também, porque tudo bem que é tratado, mas no meu conhecimento dura 20 anos. E aí, e dentro de água, é meio complicado, viu, senhor líder do governo? Então, realmente tem que ser fiscalizado mesmo. E o prefeito, acho que a gente tem que ajudar realmente o prefeito aí na entrega dessa obra para ver o que vai acontecer. Tá certo? Muito obrigado.
Da minha parte, estou satisfeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Aí, senhor presidente, eu peço que encaminhe para a comissão. Já encaminhe para o presidente da comissão, para não perder a data também. Obrigado, presidente.
Passamos à fase da ordem do dia.
Senhor presidente, ordem do dia, não há matérias a serem lidas.
Senhor presidente, em votação, requerimento do... Hã? Ah, não estava votando não, né?
Não havendo matérias, declaro iniciada a fase do tema livre.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente. Senhor, sei que é um tema muito já discutido aqui nessa casa, mas é preciso a gente trazer novamente essa discussão, porque é uma situação que assola todo o município de Formosa. A questão da falta de infraestrutura, questão de tanto buraco. Eu nunca recebi tanta demanda de tapa-buraco, de pavimentação asfáltica. Você anda por todos os locais, todos os bairros da nossa cidade, e a gente vê Quando é um buraquinho, a gente ainda agradece. Mas tem lugar que tem cratera realmente que o asfalto já foi embora. Nós precisamos de imediato, e isso já está passando da hora, saber qual o planejamento das secretarias, de que forma, né, será atacado esses problemas, que nós sabemos também da questão da chuva. Recentemente eu pedi ali na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, próximo ao cinema, que tinha uma cratera ali na esquina, pedi que fizesse top buraco. Logo em seguida a secretaria fez, mas veio a chuva e virou um quebra-mola, uma lombada ali. Então, eu sei também das licitações que estão acontecendo, tanto de pavimentação, de material e também de pessoal, né? E nós precisamos saber a forma que vai ser trabalhado isso, para que a gente não tenha, no próximo período chuvoso, os mesmos transtornos, as mesmas reclamações. E como tem, né? As pessoas realmente... quando é nessa questão de infraestrutura, quantos carros que já se perderam, quebrou suspensão, tudo. Então, gostaria de solicitar uma reunião com as secretarias, tanto de obra como de infraestrutura, para a gente saber como que eles vão caminhar. Porque as pessoas pedem, operação tá para buracos no meu bairro, pavimentação, no... como é que vai ser? Quantas frentes vão ter? Né? Quais os bairros que vão ser priorizados, que tem que ser priorizado aqueles que estão em situações mais
uma tristes, parte, vereador Bruno.
Né? Calamitosas. Por favor, vereador.
Uma parte. Muito obrigado. Quero ser rápido. Realmente, assim, Vossa Excelência está correta, acho que a gente precisa desse encaminhamento aí com os nossos secretários anerentes ao assunto. Se fosse o vereador Genedi Ribas lá na secretaria ainda, acho que já seria mais fácil. Que o vereador Genedi, ele é muito bom para nos, foi muito bom para nos atender, liga para ele, mas ainda não tivemos esse feedback com o novo secretário. Temos aí o secretário de obras, o doutor Elmo, que tem nos atendido, né, assim, muito bem, nas demandas, nas sinalizações, e acredito que não teremos dificuldade nesse sentido, mas é importante essa sinalização. Mas, assim, eu quero destacar que esse problema estrutural de Formosa, ele é crônico. Ele é crônico. Nós não vamos ter essa solução, assim, realmente tão rápida. E também tenho eu recebido muitas sinalizações desta problemática de tapa-buraco, de... né, asfalto, nós tentamos entregar ao governador um pedido e ele já de cara assim descartou e fácil não. A gente anda ali no Bezerra, que é um lugar pequenininho, né, Luciano? Você precisa ver. Mas embora eu quero fazer um destaque com justiça. Se a gente pegar somente essa legislatura, no primeiro ano, 2017, nós tivemos todo o período chuvoso, para depois se fazer uma licitação que começou com algum recapeamento e tapa-buraco. E assim foi no ano seguinte, e assim foi o ano passado, no primeiro ano do vereador, do nosso atual prefeito, Gustavo Marques. Né? Eu digo que nos anos anteriores, em especial ano passado, foi mais sofrido, até porque os buracos cresceram mais. E eu vejo, vereador Bruno, não querendo assim discordar tanto, mas fazendo essa sinalização por justiça. Eu vejo que neste ano, pelo menos o esforço tem sido, e o trabalho tem aparecido, porque com a ajuda desta Casa de Leis, na gestão do vereador Mundim, que fez a devolução, que adquiriu-se uma usina asfáltica, que já tem massa sendo preparada todo o tempo, e tem uma trégua do período dos dias chuvosos, as equipes de tapa-buraco, elas estão trabalhando. É da melhor qualidade? Aí é de se questionar, pode ser visto, pode ser melhorado, podemos tentar ajudar, mas o esforço tem sido feito para isso. As equipes que se tem não são as suficientes, vereador Genedi, né? Então, devemos buscar e, né, sinalizar, sim. Mas esse ano eu vejo essa diferenciação Né? Não passou ainda o período chuvoso, que teremos chuvas ainda, vereador Bruno. Sabe até quando a previsão? Até mês de abril, pelo menos. Até pelo mês de abril. Quiçá até o início de maio. Não é isso, vereador Genedi? Os nossos períodos chuvosos estão se amoldando, diferenciando um pouco. Então, nós teremos chuva até abril e talvez até o início de maio. Pensando se fosse esperar passar todo o período chuvoso, aí que nós estaremos no pau da goiaba. Então, assim, já está tendo esse trabalho com muita dificuldade, né, com dedicação e com esforço por parte do nosso prefeito. Mas é necessário, sim, essas reuniões, até para que a gente possa levar informação para o nosso público, que é a população de Formosa. Obrigado pela parte.
Agradeço, vereador, pela parte. Eu acho que eu não fui claro ou o senhor não acompanhou o meu raciocínio. Eu até citei que o trabalho está sendo feito, né? E que solicitei para que a gente saiba, nós vereadores saibamos aonde serão os bairros que eles serão primeiramente, para que a gente possa repassar aos nossos eleitores que perdem constantemente e não tem, e nem eu tenho, a gente não tem um cronograma. Quanto às equipes que a gente sabe que estão trabalhando, ver o Elmo hoje está em Santa Rosa, desde ontem está em Santa Rosa, Serjão dificilmente encontra na secretaria, que é o tempo todo correndo atrás, trabalhando. Não falei nada sobre isso. Eu falei só sobre um cronograma para que nós saibamos a forma que eles vão trabalhar. Né? Citei da licitação que está sendo feita, também de pessoal. Né? A questão que eu me referi serão das frentes de trabalhos, quantas serão, quais serão os bairros que serão atacados, para que a gente tenha conhecimento e consiga passar essas informações ao nosso povo que pede diariamente, pede essa questão. A infraestrutura de Formosa dificilmente nós vamos conseguir sanar, porque é uma cidade que foi construída sem ter um plano diretor, sem ter diretrizes, para que hoje a gente passar por essa situação que a gente passa hoje. Brasília, capital federal, que foi planejada, quando chove, inunda, imagine nós que fomos crescendo sem nenhum ordenamento. Então, a minha questão não é referindo aos secretários, né, não é referindo que o trabalho não está sendo feito. Eu ponderei da questão de como vai ser e para que a gente possa trazer e elucidar os nossos eleitores de como será o trabalho daqui para frente e com quanto tempo isso será sanado. Tá bom? Obrigado.
Passamos para a fase...
Senhor presidente.
Tem alguém inscrito ainda no Tribuna Livre?
Tá, no tema livre.
Senhor presidente.
Falava com o vereador.
Senhor presidente, rapidamente, queria... parabenizar o prefeito Gustavo Marques pela indicação do novo líder de governo que assume aí hoje para desempenhar esse papel e parabenizar o vereador Mundim, que com certeza pela sua experiência, pela sua sabedoria, desempenhará muito bem o papel de líder do governo nesta casa, fazendo as intermediações necessárias, gestões necessárias, buscando as informações como requerido por vezes aqui nesse plenário. Vereador Mundim, está de parabéns. Eu, com convicção, digo que essa função será muito bem desempenhada na sua pessoa. São essas palavras, presidente. Muito obrigado.
Falava com o vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, nobres colegas, eu queria pedir informação para o líder de governo. Eu acho que aqui todos sabem que foi feito já uns meses para trás, levaram quase 2.000 veículos que estavam presos, entre moto e carros, e esses veículos foram leiloados em Goiânia. Eu acho que... E o repasse do dinheiro para Formosa? Eu acho que é uma coisa que tinha que vir para Formosa, esse dinheiro. E outra coisa, os guinchos que puxam os carros são particulares. Então, são porque a prefeitura não tem guincho. Tem que ser pago os guinchos, conforme as pessoas vão tirando os carros, vão pagando os guinchos para poder ser liberado os carros. Eu acho que o dono do guincho também ficou no prejuízo, porque os carros vieram com os guinchos lá de Goiânia e buscaram os carros e foram leiloados. Então, eu queria uma resposta disso. Eu acho que a Formosa tinha que ter, como foi Formosa que ficou com esses carros, que são de Formosa. Eu acho que esse leilão, a gente tinha que fazer um jeito de fazer o leilão, era aqui, para o dinheiro ficar no município, para ajudar a própria... o SMT, que precisa de muita coisa, então acho que a gente tinha que correr atrás disso aí, para ver o que foi feito esse dinheiro, se veio, se foi repassado para Formosa. Eu acho que é pertinente isso aí, para a gente descobrir o que é que aconteceu desse dinheiro, desses carros que foi leiloado, e eu acho que tem bastante carro lá ainda para ser leiloado, e que se não deixa esses carros ir para Goiânia para ser leiloado, que a gente faça o leilão aqui em Formosa mesmo, que eu acho que o dinheiro fica aqui. Agora a gente faça o papel todo. Aí vieram o povo lá de Goiânia, lá com os guinchos, tudo de Goiânia, levou os carros, tudo. Além do dono do guincho de Formosa, que guinchou esses carros e essas motos, ficou no prejuízo. A cidade também, que esse dinheiro, ou se foi repassado, passar para a gente aqui, se esse dinheiro foi para Formosa aqui. Só isso, senhor presidente.
Palavra com o vereador Rafael Barros.
Senhor presidente, nobres colegas, eu quero trazer, dentro ainda do tema livre, três assuntos bem rapidinho, só para lembrar os senhores e pedir apoio desta casa, tanto do líder do governo e tanto do senhor presidente, que nós buscamos soluções, porque eu confesso que eu estou me sentindo, não estou conseguindo avançar com uma temática que ela é complexa, mas se nós unirmos aqui, eu acho que a gente consegue. É sobre o anel viário, mais precisamente a Avenida Brocotó, Jardim Oliveira. Eu já trouxe indicação, nós já discutimos aqui. Nós mandamos ofício, na época, o secretário era o vereador Genedir Ribas, que prontamente, e não foi só uma, não, foram várias vezes, destinou os caminhões junto com a equipe, para a retirada do lixo que é jogado ali. Hoje à tarde eu estava fazendo uma caminhada lá na localidade, continuam jogando lixo. O que eu fiz? Fui até o Ministério Público também pedir esse apoio. Aí o Ministério Público vai oficializar os fiscais de obras. Os fiscais de obra pediram para o secretário foi lá e limpou. Só as quantidades eu tenho lá da associação do bairro e eu que represento o bairro, nós fizemos... Só para o Genedir, que eu me lembro, foram 5 vezes. 5 vezes ele limpou. Gente, limpa no dia. No mesmo dia tem gente jogando lixo lá. Nós precisamos achar uma solução lá. Nós temos um código de postura muito bem definido. Né? Nós temos que identificar, criar situações com os órgãos do próprio bairro, escola, a UBS, a prefeitura chamar, né? Usar a própria escola para orientar, educar. Chamar a Secretaria de Meio Ambiente para fazer uma campanha ali e criar algum mecanismo, porque está inviável. Notificar os donos dos lotes, a dificuldade do fiscal de obra é notificar o dono do lote. Ele não tem acesso. Está sendo impedido de, inclusive, notificar o dono do lote, para o dono do lote fazer um muro, fazer uma calçada. Inclusive, lá orientando a equipe, o vereador Genedir, inclusive, impediu uma passagem onde os carroceiros costumavam jogar o lixo lá, hoje está lá, jogaram tudo. Garrafa, animais mortos, é passar lá e sentir a carniça. É um absurdo, uma área tão bonita e que precisa ser preservada. Quero trazer esse assunto aqui e pedir apoio aos colegas, ao líder do governo. Vamos marcar uma reunião com o prefeito para a gente tomar uma solução mais enérgica e mais que traga realmente a efetividade. Um outro assunto, também ligado ao meio ambiente, foi do laguinho do vovô que eu trouxe aqui o ano passado. Já solicitei diversas vezes a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, recebi uma resposta, inclusive, da Secretaria do Meio Ambiente, do IAM, sobre a nascente do laguinho do vovô. Caiu um muro lá de uma casa e está lá atrapalhando a nascente. Né? E nós estamos, para quem frequenta ali, a gente sabe o tanto que está baixando aquela água. Tem peixe boiando, às vezes encontra peixe boiando, morrendo ali. Está acontecendo alguma coisa e nós estamos fechando nossos olhos. Nós precisamos de apoio do prefeito, vereador Mundim, para que nós possamos tomar medidas necessárias ali. Tem que ser feito. Já entraram lá, entraram no vão lá para ver se estava vazando a água. Parece que está tendo uma vazão da água lá que não era esperada. E nada está sendo feito. Outro dia o responsável pela comunicação da prefeitura foi lá e fez uma postagem sobre um esgoto que estava caindo lá. E eu fiz questão de ir lá e mostrar os ofícios que eu já mandei e que não foi respondido. Nós precisamos ter resposta daqui lá. Urgente, porque senão nós vamos perder o laguinho, né? E pedir uma revitalização para aquele lugar. Está passando da hora, está cheio de buraco. As pessoas que caminham e tem pedras, tem buracos lá que se enfiar o pé lá uma criança, né? Está perigoso. Precisa de uma revitalização ali. É um dos lugares mais bem frequentados da nossa sociedade, da comunidade ali, os desportistas. E por último, senhor presidente, eu quero trazer aqui pela primeira vez um assunto que eu acho que já foi abordado, mas por mim eu estou trazendo a primeira vez aí para a gente fazer uma investigação e solicitar ao prefeito, talvez até o presidente, a gente tomar consciência. Para quem usa o transporte Brasília Formosa, sabe que se cobra uma taxa de embarque. Então você entra ali na rodoviária, você paga, compra lá R$19, entra, você paga uma taxinha de embarque e utiliza lá a estrutura, né? Qual o sentido da taxa de embarque? Mas as pessoas que pegam depois que saem da rodoviária, quando para lá em frente à Napolina, lá em cima, é justo cobrar a taxa de embarque? Por que está se cobrando a taxa de embarque? A pessoa que pega lá na pecuária, lá em cima, por que está se cobrando a taxa de embarque dele? Então é isso que nós temos que investigar e ter uma solução, porque está errado, alguma coisa está errada. Ver a qual competência que nós temos, competência da prefeitura. E se for o caso, a gente fazer um requerimento, solicitar ao presidente que faça uma denúncia, a gente fazer juntos isso, uma denúncia ao Ministério Público que tome ciência dessa cobrança indevida, né? Os ônibus ruins, sujos, né? Eu frequento, de vez em quando eu vou a Brasília, eu vou de ônibus. Só tem uma empresa hoje que está andando de forma correta. Eu fiz questão de entrar no site da NTT para verificar se eles estão regulares. Todos estão. Mas estão sujas. Você entra, estão fedendo, os ônibus estão fedendo, sujos. Eles não fazem manutenção. Eles saem daqui de Formosa, eles param em Brasília, lota novamente e volta. É um bate e volta. Não tem manutenção. Com exceção de uma empresa que está andando corretamente.
Qual?
A Espírito Santo.
Verdade.
Ônibus limpos, bem tratados, organizados, saem no horário, né? Então eu queria trazer esse assunto para que vocês pudessem me ajudar e a casa também tomar ciência disso, que nós vamos para o embate, nós vamos começar a cobrar esse tipo de melhoria para a nossa cidade. Por favor.
Não, realmente o que o professor Rafael falou, acho que a maioria dos vereadores conhece. Tão legítimo aquele antigo pau de arara. Para quem já viu, sabe quem sofreu pau de arara, né, Mundinho? Você sabe que está mais ou menos isso.
Feio.
E quanto à taxa, acredito que o cobrador vai imaginar que você embarcou no ônibus, é taxa de embarque. Ele não sabe o que significa taxa de embarque. Mas é importante, com certeza, amanhã também, terça-feira que vem, Mundinho já terá a resposta para nós.
Sobre a taxa. Obrigado. Só isso, presidente. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador, líder do governo, Mundinho.
Não, só estava atento aí às reclamações do novo colega professor Rafael sobre o anel viário. O anel viário daquele lado, do Jardim Oliveira, Laranjeira, ali é uma vergonha mesmo. Agora ali, culpa a administração? De forma nenhuma, porque ali é os próprios... Eu vou te falar assim, mas a própria população é aquela que... É porca, por exemplo, porque tem aquela que cuida, tem osmos, tem muitas pessoas que estão limpando a frente de suas casas, ensacando os lixos, entendeu? Por exemplo, os matos, e são recolhidos, está sendo recolhido. Não está, por exemplo, capindo o mato e largando lá, não. Está ensacando. É onde a gente tem que parabenizar. É igual o senhor mesmo fala, quantas vezes o senhor fez os pedidos ao secretário, vai lá e faz o serviço, virou as costas, tá lá. Aí, na hora que um cidadão desse tem uma multa pesada, aí quem paga pela resposta desse cidadão é vereador, é prefeito, é os políticos. Por isso que tem hora que sim, que a gente fica indignado por certas coisas. Porque às vezes fala, não, o vereador só sabe fazer isso e aquilo. Mas para inibir as coisas erradas do cidadão, hoje só com multa. Porque do contrário não tem jeito. Vocês podem averiguar, se não for dessa forma, não tem jeito. Aí fica um lugar que é bonito, um lugar que fica feio. Uma fedentina, que aí o pessoal fala que o esgoto é o mais fedorento, mas passa lá para você ver, moço, carcaça de animal está jogando lá. Agora, da onde que está vindo? Eu não vou falar que é A ou B, eu não sei de onde está vindo, mas eu deixo no ar. Quem é que está jogando, né? É uma responsabilidade a mais, é muita coisa. A gente fica aqui nessa situação de quando a gente vem para esse parlamento, que se a gente for falar mesmo e abordar os assuntos que o dia a dia traz para cada um de nós, eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui dois dias só debatendo esses assuntos. Quando nós fazemos uns projetos que, às vezes, é para inibir essas ações desses cidadãos, aí fala, só sabe fazer lei que prejudica. Porque as boas não falam de maneira nenhuma, não. Tem uma lei aqui que foi boa, que está contemplando a população. Por exemplo, quando nós votamos aqui para poder colocar o imposto, por exemplo, que não pagou num ano, já tem multa e juros lá. Aí dá os descontos aqui. Você não vê um falando, não. Esse projeto ele é bom. Ela não fala de jeito nenhum. Então, quer dizer, a gente que no dia a dia exerce a função de vereador, por exemplo, hoje é muita pessoa que tem responsabilidade, pessoa que tem berço, hoje está querendo sair fora da política porque não. Entendeu? Porque quem quer ser vereador é porque quer, por exemplo, e quer fazer o bem para a sua cidade, deixar a marca. Eu mesmo, por exemplo, que vim da Bahia para Formosa, tenho um orgulho muito grande. Eu sou formosense de coração. E também quero aqui agradecer as palavras do vereador Jurandir Oliveira. Aceitei a ser líder do prefeito na casa. Tive uma conversa informal com ele. E assim, eu tenho certeza que essa liderança do prefeito aqui não é só minha, de nós todos da base, e aonde a gente convoca também da mesma forma a própria oposição, entendeu? Dessa casa que nos ajuda nas informações e naquilo que realmente interessa a cada um dos senhores. Mas pode ter certeza, todas as informações, o que tiver no meu alcance, vocês podem ter certeza que vai ter a resposta. De forma, talvez, não vai agradar, mas que eu vou trazer a resposta para cada um, que assim que solicitar, que eu vou fazer o máximo para poder que a casa fique sabendo dos acontecimentos, porque para não ter aquele negócio, não, Câmara de Vereador não sabe o que passa lá na administração, mas se buscar, eu tenho certeza que chega. Porque todo mundo sabe que Formosa não é uma cidade de 20, 30 mil habitantes, não. Hoje, pode olhar que no censo aí, ela passou de 120 mil habitantes. Então, quer dizer, tem muita tarefa e além de falar que Formosa é a capital do Nordeste Goiano. Todos os problemas de lá caem aqui em Formosa. Não chegam lá em Brasília. Cai aqui primeiro para ser resolvido aqui. Às vezes, o que não dá conta, tenta ir para Brasília. Então, quer dizer, nós estamos aqui é para isso, fazer o que a população nossa espera, aquelas que votaram em cada um dos vereadores. Então, nós estamos para trabalhar. Eu tenho certeza que às vezes muitas pessoas falam, só deixou para trabalhar no último ano. Pode trabalhar do primeiro dia até no último, mas ninguém, aqueles maldosos não falam que trabalham, mas a maioria tem a sabedoria de que sabe que cada um desses vereadores busca o objetivo de ajudar a nossa população, ajudar o prefeito a governar o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jandir Ribas.
Senhor presidente, eu ia abordar um assunto, só pincelar três aqui. Uma da limpeza do anel viário. Gente, eu senti na pele o que é trabalhar com 12, 13 pessoas. Aquela equipe do Trela, gente, é de tirar o chapéu. Aí que o vereador Rafael me solicitava. Novamente, está cheio de lixo a avenida, a anel viário. Nós atrasávamos o trabalho de uma creche, de um posto de saúde, de uma praça, de uma avenida, que a gente não conseguia entrar nos bairros. Eu fiquei quase 5 meses só com as 13 pessoas, que a outra empresa que fazia a limpeza tinha saído, tinha acabado o contrato. Voltou só em dezembro, no momento que estava saindo. Então, meus amigos, a falta de educação de certos indivíduos aqui em Formosa é só na multa. Eu tinha uma pá carregadeira, reta escavadeira, aquela que o Pedro Chaves deixou, que era nova, graças a Deus, e uma reta escavadeira e uma pá carregadeira que chama de vovozona. Pelo nome, vocês imaginam quantos anos tem essa vovozona, né, Netinho? Conhece. Os pneus eram lisos igual esse copo. A hora que ela via um arame na rua, já furava o pneu, antes de passar. Levava mais de 2 horas para trocar esse pneu. O compressor que tem na borracharia leva 1 hora para encher um pneu de 120 libras. Não chegou ainda. Conseguimos a licitação, era para ter chegado em dezembro, não chegou ainda. Eu acho que não chegou ainda esse compressor. Então imagina, o Netinho, não precisa nem olhar para o Netinho, ele sabe como é que é, como funciona lá. Então, o sacrifício que era aquela turma, gente, é demais. Aí tu vê o cara que desossou uma vaca e jogou a carcaça lá, porque não morreu a vaca lá. É os ossos que foram, a carne foi desossada. E o infeliz pegou num saco e jogou lá, porque o Rafael, o outro que vai caminhar, que vai aguentar aquele cheiro mal.
Senhor rapaz,
pois não.
Ela fez bem pro senhor, que o senhor perdeu aí uns 10, 15
anos. Foi bom.
Foi um exemplo muito grande lá.
Obrigado. Gente, mas você sabe o que é tirar 46 viagens numa questão ali? Quantos quilômetros tem ali, professor? Dá uns 2 quilômetros, não é isso? Mais ou menos isso. Mais 46 viagens de caminhão, combustível que gastamos, o tempo que a gente não conseguiu limpar uma creche, uma praça, que o pessoal sentava ali com razão, que quer a limpeza, né? Então dificulta muito. E continua isso. E a turminha do Trela, firme, não reclamavam. Estavam lá todo o tempo. Quanto aos leilão de carro, a vereadora também comentou, tem várias ambulâncias na Secretaria de Infraestrutura, fizemos esse levantamento, passamos para o doutor Leonardo para fazer essa licitação, no período que eu fiquei lá até hoje não saiu. Então hoje o que é acontece lá? É um depósito de mosquito da dengue, a vizinhança lá que sofre, que toda máquina não tem como esgotar a água que tem poçada. Oi? Agora? Não, não, os carros continuam lá, lá não foi tirado nenhuma. Lá da nossa secretaria não foi tirado nenhuma lá. Isso. Na época do governo Itamar, foi feito um leilão. E foi revertido na secretaria aquele valor. Eduardinho, pena que o vereador Eduardinho não está aqui para falar. Tião também fez. E hoje tem muitas máquinas lá também que não tem o que fazer delas. Mas são máquinas que eram desde a época da Getop. Então existe um processo. Ou o Estado volta, ou doa para vender como sucata preço de ferro, que não tem o que fazer.
É uma parte, vereador.
Pois não.
O senhor, como secretário, eu mandei um ofício para o senhor, já pedindo levantamento de todas essas máquinas, desses carros que estavam estragados. Chegou até o senhor?
Chegou.
Chegou.
E as promotoras, se não me engano, foi a promotora Andréia que chegou. Um cara foi lá e catalogou todas as carros e sucata que tem lá. Fotografou, chassi, placa, está tudo catalogado no Ministério Público.
Deixa uma parte.
O seu ofício deve ter ido para lá e alguém deve ter feito todas as denúncias e foi catalogar todas as sucatas.
Eu fiz o ofício direto para o senhor.
Isso.
Dá uma parte aí, vereador.
Pois não.
É porque o senhor está falando do patrimônio do município, que é os carros da prefeitura, essas coisas. O que eu falei são os carros que estão presos no SMT, que tem prazo, que vence, que vai para leilão. Esses carros que foram... Que já foram 1.800 carros e não sei quantas motos. Quase 3 mil veículos, tudo. Foram 1.800 carros e não sei quantas motos. Vieram a cegonha lá, de tudo de Goiânia lá, e pegaram os carros e carregaram tudo. Esse aí que eu quero saber do dinheiro que tinha que ficar. Já pensou aí com esse dinheiro desse tanto de carro aí, quantos milhões dava pra gente arrumar esse semáforo velho aí que já veio lá de Goiânia defasado, pegamos do lixo? E muitas coisas que dava pra nós botar até barreira eletrônica aqui em Formosa com os dinheiros desses carros, ué. É isso que eu tô questionando, o assunto é isso. Porque se tava preso aqui, o dinheiro é daqui, ué. Não era de pegar e levar pra Goiânia. Exato. E sumir com o dinheiro. Eu quero saber do dinheiro que os carros, pelo menos esse carro, esse tempo todo que teve aqui, quem teve a despesa desses carros lá foi a prefeitura lá, ué. É isso que eu estou falando. Não é dos carros do município, não, da prefeitura, não.
Eu só aproveitei o adendo seu, vereador, devido ao pátio, que é um pátio enorme e está lá ocupado por sucata. Então, isso que a gente tem que desovar aqui lá e mais o transtorno para a vizinhança. Outra indicação que eu coloquei aqui também, senhor presidente, é tipo IPI. Esse IPI, desde quando entrei, está rodando a licitação, as licitações, e não passa. Então já está lá para licitação, e estão cobrando, e eles necessitam de IPI para trabalhar. Então uma que é obrigação, se o senhor tem uma empresa e não tiver IPI, os seus funcionários não trabalham, mas a parte pública pode ir até o final. Então é isso que a gente pede para vocês. Quanto à licitação, quando eu cobrava muito, o que falava assim, calma, você tem que ter calma. Aqui não funciona toque de caixa. E eu respondia para eles, meu líder de governo, a cidade também não pode parar. Não é toque de caixa. Acabou a gestão aqui, você pega as tuas coisas e vai embora. Tu não mora aqui, é uma empresa contratada, mas nós continuamos aqui com o problema do buraco. Que essa usina, quanto tempo demorou essa usina para sair, vereador Mundinho? Quanto tempo demorou? Eu acompanhei desde quando estive em Goiânia com o nosso prefeito e o pai dele, secretário de obra. Quanto tempo demorou para vir? E o dinheiro está disponível. A morosidade foi ali até resolver para sair a licitação. É um documento errado, é uma certidão que falta. A gente tem que organizar. É isso que precisa. Senão não anda, a casa não anda. O município não anda se não tiver organizado. E não dá para esperar. A pessoa não espera o tapa-buraco, não espera a lâmpada, não espera a sujeira que tem na avenida, na praça, então quer que realize. E o nosso trabalho é fiscalizar, e a culpa, se tem secretário ou não, é do prefeito. Todo mundo vai cobrar de quem? Do prefeito e dos vereadores que não fazem nada. Mas lá dentro, nós temos que dar uma cutucada para trabalhar também, para não dar aqueles processos. Não tem como, gente. Tem cabimento um município desse tamanho e os processos, não. Estamos estudando. Ou vontade de jogar pela janela. Então deixa a gente com raiva, porque a gente está no dia a dia. Eles estão dentro da sala, nós estamos na rua, pegando as pancadas. Então muita gente, nossos munícipes, não sabe o que acontece em quatro paredes. Então isso, senhores, a fiscalização tem que ser feita, e não é por maldade, não. É fiscalizar para ajudar o município e o gestor também. Obrigado, senhor presidente.
A palavra o vereador Joel Trovão.
Presidente, nobres vereadores, vereadoras, eu estou aqui para fazer um relato, mais um agradecimento, né, que eu tenho que fazer, que eu tenho que ser coerente. Há três sexta-feira atrás, numa ida minha para Goiânia, para duas reuniões importantes, às 7h15 da manhã, eu vim colidir ali no trevo de Anápolis Industrial com um carro que fez uma contravenção na contramão, e eu estava mais ou menos, meu cunhado que estava dirigindo, eu estava do lado do passageiro. A 100 km por hora, praticamente. Então, ali foi um livramento de Deus. E quero também agradecer aqueles profissionais daquela unidade, da unidade de urgência de Anápolis, recebendo atendimento. Primeiro mundo, eu e minha esposa ficou machucado, ficou o dia todo internado. Quero já agradecer alguns vereadores que manifestou, outros manifestaram, que ficaram sabendo. A vereadora Roberta, que me ligou, o vereador Miro, ao vereador Mundinho, que debate pronto, junto com o presidente, obrigado, que eu fiquei sem carro lá, meu carro deu perca total. Quem viu o carro lá falou, quem está dentro desse carro machucou demais. Mas graças a Deus, só minha esposa e o dono do outro veículo que teve um machucado, mas às 5 horas da tarde, desde 8 horas da manhã, às 5 horas da tarde, eles foram liberados. Né? Então eu quero aqui agradecer ao senhor presidente, Vossa Excelência, por ter me atendido, ter mandado um carro lá e deixado à minha disposição. Muito obrigado ao senhor e ao vereador Mundinho, que na época também se manifestou. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Ah, você já falei sobre você, vereadora. Você me ligou, já falei. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, tá? São essas minhas palavras.
Passamos para a fase de explicação pessoal.
Nada.
Bruno. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária. convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 11 de 2 de 2020. Boa noite a todos.
Agora eu vou aprender esse tempo. Eu vou levar isso para mim.